Oiê, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast pontualmente essa semana, indo pro ar na quinta-feira. E hoje, aqui com a gente, Paty Mafra.
Bom, o bordão dessa semana que criaram pra mim foi não filma meu banheiro, né?
É que você falou isso em duas coisas que a gente postou.
Pois é. Se você fala uma coisa duas vezes, ela vira bordão.
É bom, porque a gente cria essa expectativa, assim, de filmar o seu banheiro. Então a gente pode guardar isso pra quando a gente quiser uma coisa especial, assim, tipo especial de Natal.
A gente pode fazer uma festa no meu banheiro.
Até porque cabe, né? Cabe, sei lá, umas 20 pessoas lá.
Sim.
Eu não sei se as pessoas estão ouvindo, a gente sabe, mas a gente tem banheiros separados, né? Isso é uma coisa incomum em casais.
É verdade. E a gente tem isso há mil anos, né?
Há muito tempo, sim. Desde que foi viável financeiramente, a gente passou a ter banheiros separados e é muito legal. Primeiro porque, assim, eu passo muito tempo no banheiro, eu tenho TDAH, eu me perco fazendo skincare. Às vezes eu fico uma hora e meia fazendo isso. No banho também, eu tomo banhos muito longos. Então, tipo, é melhor, né? Porque, assim, tipo, tem outro banheiro disponível pra você.
Muito melhor.
E também porque mantém uma certa...
individualidade, né?
Exatamente. A gente não tem
e
que...
E o mais legal é que o meu banheiro tem lugar pra duas pessoas ou mais, né?
É, que seu banheiro é muito grande, mas assim, o seu banheiro ele não é justo, porque ele tem uma pia grandona e uma outra do outro lado. Não é aqueles que, tipo, tem uma bancada dupla.
Isso eu já acho legal, que não é uma pessoa do lado da outra se arrumando, é uma de costas pra outra. Eu acho melhor.
Se olhando pelo retrovisor, né? Assim, pelo espelho.
Cada um mais in your business, sabe?
A vida inteira, eu sempre quis ter o meu próprio quarto e o meu próprio banheiro. Eu cresci numa casa com mais duas irmãs e um irmão e meus pais, nós éramos seis. Na maior parte do tempo, numa casa muito pequena, com um banheiro só.
Bom, eu tenho dois irmãos e eu era dominante, então eu só expulsava eles dos banheiros, era isso aí.
Não, tudo bem, mas ainda assim, eles tinham que usar algum banheiro, né? Você não tava mandando eles, sei lá, indo no banheiro do Habib's, não sei.
Do Carrefour, né? Eu só era a irmã mais velha, então eu tinha privilégio.
De um jeito ou de outro, você tinha que dividir o banheiro com eles. Tudo bem que você tinha preferência, alguma coisa assim.
Algumas vezes não, eu tinha meus próprios banheiros em algumas casas que eu morei.
Bom, então eu nunca tive. Eu sempre tive um fascínio por ver a planta do apartamento no jornal, sabe? E ficar olhando assim, tipo, ah, esse aqui ia ser meu quarto, esse ia ser meu banheiro. E aí eu sempre pensei assim, o casal que formou a família, ele nunca pode ter isso. Então assim, mesmo tipo casais muito ricos, famílias muito ricas, eu tinha um amigo na faculdade e ele morava numa casa enorme, assim, a família dele tinha bastante grana. E cada um dos filhos tinha o seu próprio quarto e o seu próprio banheiro. E assim, aquele quarto de revista, sabe? Que todos os armários são iguaizinhos.
Sim, decorado quase.
O quarto de revista no Brasil, onde tem parede, tem que ter armário. Eu acho legal quando tem aquele mini armário assim por cima da porta, sabe? Tipo um dente.
Pra formar uma cabaninha, né?
É como se fosse um dente de siso dos armários. Ele é menorzinho e fica no espaço que sobra, assim.
O meu dente do siso não era menorzinho, não. Mas eu entendi o que você falou.
Esse meu amigo, ele tinha... Eu não sei se o quarto do irmão e da irmã dele era assim também, mas no quarto dele, a porta do banheiro era uma das portas do armário. Então era meio que uma passagem secreta.
Já tive uma casa assim, já morei numa casa assim.
Então assim, os filhos deles tinham o conforto de ter o próprio quarto e o próprio banheiro, e eles dois, né, o casal, que era quem provia para essa família, não. Eles tinham que dividir quarto e banheiro. E eu sempre achei isso meio de jeito nenhum. Tipo, quando eu estiver pagando as contas da minha própria casa, se alguém for ter um banheiro só pra si, vai ser eu. Não faz sentido isso. E assim é, há bastante tempo. Se bem que por muito tempo eu dividi banheiro com o Eric também, né? Durante um período assim, não era um problema, na verdade.
A gente também já dividiu nós três. A gente já morou em apartamentos que, por exemplo, não tinha lavabo. E tinha um único banheiro cá no apartamento todo.
Por isso que você fala, não filma meu banheiro, porque seu banheiro é só seu banheiro.
Não é porque ele é bagunçado, é porque ele é muito íntimo.
É, tem um motivo muito especial pra Paty estar aqui. Eu contei pra ela que nos últimos programas, a gente se alongou tanto nas histórias que a gente teve que cortar uma história do final. E a Paty ficou indignada com a injustiça com as pessoas que mandaram essas histórias. E ela falou que ela fazia questão que a gente fizesse um outro episódio pra ler as histórias que ficaram de fora. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ler algumas das histórias que ficaram de fora dos programas passados. Eu nem sei exatamente quais, então não sei exatamente o tema. Mas... eu só quero te alertar que pode acontecer a gente também não ler uma história no final desse programa.
Coitada da história. Ela tem que vir à tona.
Você é a heroína desse programa agora.
Espero que eu goste das histórias, né, também, que eu tô defendendo, mas enfim.
Mas ó, já fica aqui uma boa ideia pra capa, pro título do episódio. Paty Mafra, heroína das histórias, e a gente põe ela de super-herói.
Pode ser.
Amanhã eu tô indo pro Japão. Você lembra que amanhã é a minha viagem pro Japão?
Lembro.
E quando eu estiver lá, eu vou ficar hospedada com a Mandy Candy e com a Maíra Medeiros, e a gente vai gravar um JujubaCast de lá. Elas não sabem ainda. Quando eu chegar lá, eu conto pra elas. Já que eu vou estar na Ásia gravando um programa lá, eu pensei em pedir histórias do Japão, mas aí, poxa, sei lá, vai que alguém chegou muito perto. Foi, sei lá, pra Coreia, não sei. Vai contar, a gente não vai pra Ásia sempre, a ponto de a gente ter que dividir por país. Então tá valendo. Mandem histórias da Ásia pros nossos próximos episódios. Se você gostaria de anunciar no JujubaCast ou no Vortex, ou na nossa próxima atração para Raios de Problemas, o nosso podcast de terapia, escreva para comercial@parasol.company. Que quem vai responder você é a Mai. A Mai, agora que toma conta desse e-mail, é inclusive uma forma de você falar com ela. Dá um oi pra Mai e manda uma proposta pra você anunciar com a gente. Outra coisa, o Grupo Secreto tá de volta. É só você ir em jujubacast.com/grupo e agora a gente tá firme, tendo conteúdo sempre. Tá muito legal. Eu gravei com o Caio semana passada, ficou muito divertido.
Vai ter conteúdo com o Eric?
Vai, eu combinei que eu vou gravar com o Eric um conteúdo. Acho que ele tava contando sobre a visão dele sobre as drogas e sobre o YouTube. E a gente decidiu que isso seria um bom conteúdo. A gente vai gravar, acho que amanhã até.
Legal.
E com o Rafael também, o Rafael tá sempre lá. Teve o conteúdo que eu gravei com a Mari também. E em breve, quem sabe, talvez, alguns dos conteúdos antigos não possam aparecer por lá. Então a hora de assinar é agora, jujubacast.com/grupo. Falando nisso, todo mundo que apoiou o Super Jujuba já recebeu nos seus e-mails os seus acessos ao grupo secreto. Se você não recebeu, entre em contato com a gente nas mídias sociais, JujubaCastPod no Instagram, no TikTok ou no Twitter. Entre em contato com a gente lá, que a gente te ajuda a acessar o conteúdo que você apoiou, que já está disponível. Paty, você sabe disso, mas a nossa audiência não sabe. A gente está gravando logo depois de a gente ter voltado de viagem de Austin, que a gente estava lá para o South by Southwest. Tem um monte de conteúdos meus sobre South by Southwest muito legais no meu Instagram. É só você ir procurar lá, @jazzrider. E a gente acabou de voltar de lá e eu dormi tão pouco quando eu tava lá que quando eu cheguei aqui eu dormi pesado 12 horas seguidas.
É, 12 e pouco.
E aí eu acordei e vim gravar. Então eu nem sei aonde a gente tá. Fala um pouco sobre a viagem, sobre o que você mais gostou de Austin.
Ah, eu já fui várias vezes e sempre é muito legal. O que eu mais gosto de lá é ficar andando pela cidade vendo as placas, as comunicações, as coisas que eles colocam nos eventos. Eu gosto disso. Gosto de ficar vendo as pessoas e tal. E é sempre muito legal e muito diferente, muito especial. E é isso, aí eu tiro fotos de coisas intrigantes. Essa é a primeira vez que eu fui e que eu não participei do evento em si, né? Eu não tinha credencial, então eu fiquei só sendo eu mesma, turista na cidade e não fiquei assistindo palestra ou vendo conteúdo, etc. E foi bom também, foi legal também. O aproveitamento foi praticamente o mesmo, porque algumas coisas que me chamaram a atenção eu pude pegar da cobertura. E foi isso. Eu gostei. Ah, você podia, falando nisso, contar da Jane Fonda, né?
Foi tão legal a palestra da Jane Fonda. Eu nem sabia que ia ter a palestra da Jane Fonda lá. Eu sempre fui fã, né, dela. Eu e a Mari Sauter, a gente tem até uma brincadeira que quando a gente tá naquele momento da vida que a gente tá se dedicando aos exercícios, a gente chama uma outra de Jane Fonda. É muito legal o quanto ela fala as coisas na cara, sabe? Ela tem um jeito muito legal, assim, de sair da pauta, de não respeitar nada, assim. Ela é muito legal, porque...
Isso é uma característica dela? Ela fazia antes?
É uma característica dela, ela é muito rebelde. Mas, assim, ela não é chata, ela não é mal educada, não é isso. Às vezes, ela pode passar por ser sincerona demais. Isso talvez aconteça com ela. Mas ela não é chata. E ela fala na lata as coisas que ela pensa. É muito legal, porque ela tava, tipo, saindo do script o tempo inteiro, sabe? Foi muito legal, foi muito emocionante. Já no ano passado, o South by Southwest foi bem pessimista, né? Desde a pandemia, na verdade, de 2022, desde que o festival voltou. É um pouco difícil, assim, você sair de lá com a sensação de que, as coisas vão ficar mais legais daqui pra frente.
É, sempre um pouco apocalíptico, né?
Tem sido muito apocalíptico, todos os anos, assim, então... Teve o ano do NFT e criptomoedas e que tudo vai mudar e até que, tipo, o que aconteceu foi ter muita fraude, muita gente perdendo dinheiro. Aí tem toda a questão de inteligência artificial, que todos os empregos vão ser roubados. E outra, todo o jeito que, tipo, grupos sem escrúpulos usando as mídias sociais pra manipular pessoas, assim. Enfim, tá sendo difícil, mas esse ano tava com uma sensação de que, tipo, é isso aí, né? As redes sociais vão melhorar? Não, não vão. Vão piorar. É. As palestras todas iam, né, um pouco nessa linha. E aí, tipo, ela veio falar as coisas, assim... Ela tem uma postura assim de que, olha, tipo, eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra gente ficar pensando aqui, a gente tem um mundo pra salvar, bora salvar. E ela fala umas coisas assim, tipo, muito simples, do tipo, a palestra dela foi especificamente sobre mudança climática.
É.
E ela trouxe um monte de dados explicando como a indústria do petróleo é muito direcionada pra isso, assim, como a indústria do petróleo sabe que o impacto iminente que eles têm no clima do país. E várias coisas assim, tipo, cruéis, sabe? Tem um momento que era o presidente da acho que era da BP, da British Petroleum, assim, uma empresa de petróleo. E ela conta, assim, que alguém foi falar com ele e falou assim, ó, tem esses estudos aqui que apontam que, tipo, em 40 anos, as cidades costeiras vão começar a ser inundadas, né? O que é que vocês pretendem fazer quanto a isso? E o cara respondeu assim, ah, o que a gente pode fazer é se preparar que isso vai acontecer e já começar a mover essas pessoas, tá? Mas a gente tem que entender que isso é uma coisa que acontece da natureza e tudo bem. E, tipo, faz parte da vida. Tipo, sabe, 40 anos antes, assim, com todas as condições de poder evitar isso, a pessoa fala, não, tipo, azar delas, elas vão morrer, a gente vai fazer o nosso melhor aqui.
É que tinha uma ideia muito de, se você parar isso, você para a evolução, né, a produção das coisas, enfim, a tecnologia.
Há controvérsias, mas o fato é que eles contrataram as mesmas consultorias que trabalhavam para a indústria tabagista com o objetivo de tentar contrapor todas as coisas que se diziam contra. Então, assim, um monte dessas estratégias que a indústria de combustíveis fósseis... Você veio ouvir o JujubaCast para ouvir um programa engraçado e a gente tá falando da crise climática. Sorry! Fica aí, a gente vai contar histórias, não vai embora. Todas as coisas, assim, sabe? O linguajar que eles foram adotando, ao invés de falar mudança climática, crise climática, falava, tipo... Usava o termo teoria, sabe? Teoria do aquecimento.
Pra descredibilizar um pouco, né?
E até a história, assim, de usar o termo aquecimento global sempre foi de propósito, porque nos momentos de extremo frio, né? Que também faz parte da crise climática. Tem aquela coisa assim, ai, tá vendo? As pessoas falando... Não sei se você lembra que teve um cara no parlamento americano, assim, segurando uma bola de neve. Tipo, ó, olha aqui a bola de neve. Quem vem falar de aquecimento global? E aí ela falou assim, ó, não interessa. A gente precisa fazer alguma coisa. É a nossa última chance. A gente tem que tentar. E a única coisa que eu vou dizer pra vocês é... Eu sei que vocês ficam pensando. E vocês ficam pensando e tendo ideias. E vocês ficam fazendo coisas sozinhas. E vocês podem ter ideias incríveis. A gente precisa de vocês. Todo mundo aqui trabalha no mercado de comunicação e tal. A gente precisa de vocês com suas ideias incríveis. Mas a maneira mais fácil é você se juntar a um grupo que já tá fazendo. Você não tem que começar nada do zero. Você não tem que começar nada sozinho. E foi muito legal, assim. Ela foi falando a experiência dela. E ela fala assim, ah, toda vez que eu pensei em fazer alguma coisa, eu sempre pensei assim, ah, eu sou... E ela fala um monte de palavrão, né? Eu sou a fucking Jane Fonda, assim, eu tenho uma plataforma, eu sou uma pessoa famosa. Mas se eu for fazer tudo sozinho, eu vou ficar muito vulnerável. Então eu me juntei a grupos que fazem isso. E assim, ela tem planos bem legais, assim, ela tem realmente bons planos de como combater, principalmente a desinformação, assim, o que é bem impressionante. E eu não sei, foi legal, foi otimista. Eu saí de lá chorando.
O que que te emocionou?
Você sabe, eu sou uma pessoa otimista, assim. Então, tava me incomodando o clima de... Nossa, tipo, nada mais tem salvação. A gente perdeu essa história, sabe? E não só em questão de crise climática, mas de todas as outras coisas, sabe? Toda crise política, o retrocesso em direitos das mulheres, direitos de pessoas LGBT, de igualdade racial, assim, a quantidade de retrocesso que a gente tá vem tendo nisso, sabe? Coisas que estavam pra trás já. E assim, tipo... Deu uma esperança, assim, de que dá pra gente consertar coisas.
E é sempre a questão climática que ela pega?
Ela mora na Califórnia, né? Califórnia é um lugar onde a questão climática é pesada, assim. Porque todo ano tem queimada, tem uma seca que assola o estado há muito, muito tempo. Esse ano choveu, mas antes de chover, teve aquele dia, não sei se você lembra, teve um monte de fotos circulando que o céu ficou laranja no meio do dia.
Sim, foi bem apocalíptico também.
Por conta da poluição, pois é. Então isso é uma coisa que é muito importante pra ela. Eu queria votar nela, sabe? Eu queria que ela fosse presidente.
Você acha ela eloquente, assim?
Ela é muito eloquente. Mas é isso. Sabe uma outra coisa que eu acho muito boa, assim, de Austin? É você ir num show de uma banda desconhecida. O show tá lotado e as pessoas estão lá para ver bandas desconhecidas.
Isso aconteceu muito, pra variar, né? Nesse último show que a gente foi. 5 bandas.
É, sempre acontece. As pessoas não vão no show pra cantar junto. O que não tem nada errado, eu acho totalmente ok. E elas também não vão no show pra, tipo, ficar conversando com música ao vivo no fundo, entendeu? O que também é ok, não é essa questão. Mas eu acho muito legal a ideia de você ir em shows para conhecer bandas, pra você prestar atenção, pra você ouvir, entendeu? Você não vai conhecer as músicas, Mas tem que começar de algum ponto, sabe? Senão a gente não tem músicas novas.
É, conhecer ao vivo é sempre legal, né?
Esse é um dos movimentos que eu queria começar, assim, de alguma maneira. Incentivar as pessoas a irem a shows e artistas novos. No Brasil, eu falo sempre, sabe, de como que a gente leva isso pro Brasil. Explicar pras pessoas que isso também é legal. Você ir pra um show pra prestar atenção no show. É como se fosse quando você vai no cinema que você vai ver um filme.
Você não viu o filme ainda, né?
Só que você fica em silêncio 2 horas ouvindo a banda. E assim você vai conhecer músicas novas. Você vai ter artistas novos que você vai gostar. E vai ter a chance de, como você vai estar vendo shows de artistas não tão conhecidos, de você ter uma relação próxima, que é uma coisa muito legal também, né? De você poder chegar pro artista no final do show e falar assim, adorei a música tal, tirar foto, conversar um pouco sobre o que a música significa pra você. A gente sonha em poder fazer isso pra artistas que são tão, sei lá, inalcançáveis. Então é muito legal você poder fazer com... Às vezes esse artista tá na sua cidade. A mensagem que eu quero passar é, apoie seu artista local. Vai ver shows de bandas que você não conhece e experimenta a ideia de prestar atenção no show e ouvir a música, que é muito legal.
É, e só música própria também, né?
Esse é um programa idealista, né? Esse também pode ser o tema desse programa. A gente tá só trabalhando para o futuro. Por quê? A gente tá salvando artistas novos, a gente tá salvando o clima.
Salvando histórias que ficaram perdidas.
Salvando as histórias que ficaram perdidas. Salvando a Fernanda Takai. Não que ela precise ser salva, mas a gente tá sempre falando dela aqui. E também falando de, sei lá, de doces.
É, eu tava comendo doce agora há pouco. Um doce novo que eu nunca comi. Que é uma bala de goma envolta em Nerds. Sabe aquela balinha ácida?
Tipo uma jujuba. Um gummy bear.
Mais mole. Tipo um gummy bear que ficou no sol e você rolou ele no Nerds. Empanou ele de Nerds, entendeu? Mas não é durinho igual o gummy bear. Ele é um pouco mais mole.
E é bom?
Bem bom.
A gente precisa falar de banheiro no final, então. Do seu banheiro, provavelmente.
Do meu banheiro. Tá bom, a gente pode falar.
Vamos pro jogo, então?
Ok.
Na semana passada, eu e o Caio jogamos um jogo que eu trouxe que eu chamei de Spoof Titles. Que foi a gente criar nomes para bandas covers de bandas nacionais brasileiras formadas só por mulheres. E aí, a Tiara, nossa produtora, lembrou desse jogo que a gente jogou há muito tempo atrás e que, inclusive, foi uma sugestão, foi criado por um ouvinte nosso, que a gente chamou de Tuberculanches.
Tuberculanches, ok.
É meio que isso, assim, a gente criar um título, um nome para um negócio, para uma empresa, para uma loja, não sei. E, tipo, criar um trocadilho, né? Que pode ser tão ruim que acaba sendo bom, ou pode ser tão ruim que acaba sendo só muito ruim. Que é o caso de Tuberculanches, que era uma ideia de ser uma lanchonete só com coisas feitas de batata.
É, mas parece tuberculose, né?
Exato, porque batatas são tubérculos, então por isso Tuberculanches. Seria um bom competidor, inclusive, pra Batata Show, né? O fast food oficial do JujubaCast.
Ah, a diferença é que Batata Show não parece uma doença.
Não só não parece uma doença, como tem o melhor jingle já feito pelo Maurício Matar.
Ah, então tem que ser um trocadilho, não é como aqui que tem. Aqui tem muito nome engraçadinho, né?
Tipo nome de pet shop, né? Nome de pet shop é sempre um trocadilho, né?
Ah, sempre tem au no meio.
Hospital de...
Não, teria que ser Hospital Au de Bichos.
Hospital Au.
Mas achei que ia ser tipo aqui, Your Wife is Hot.
Your Wife is Hot.
Que é a empresa que arruma ar-condicionado.
Não, mas Your Wife is Hot não é o nome da empresa.
É o slogan.
E é como se alguém chegasse pra você e falasse assim, sua esposa é uma gostosa.
É.
Esse é o termo pra gostosa em inglês. E aí vem escrito assim, Your Wife is Hot, né? Sua esposa é quente ou está quente. E aí embaixo tá escrito assim, né? Better fix the AC, né? Tipo, é melhor você consertar o ar-condicionado. Só faz sentido em inglês. É a mesma frase do que dizer que sua esposa está com calor. Your Wife is Hot pode significar as duas coisas.
É.
Então é isso. Por exemplo, ó. Um produto fácil da gente criar trocadilhos, escova de dentes.
Escova de dentes.
Por exemplo, que pode se chamar estridentes.
É, estridentes é boa.
Confidentes. Inconfidentes, né? Se for, tipo, em Minas Gerais.
Pasta de dente, inconfidente, sabor doce de leite.
Inconfidentes. Podia ser também um consultório de dentista.
E uma fotinha do Tiradentes, assim, no canto. Pra parecer vintage, sabe?
Podia ser um consultório também de dentista, né? Na região ali da Extração do Ouro de Minas Gerais. Podia ter vários consultórios de dentista, assim, pra você fazer limpeza. Ou Sorridentes deve existir já, né? Não é possível.
Não, Sorridentes deve ser uma rede, franquia de Invisalign.
Pode, inclusive, ser um pet shop especializado, né, em dentes.
Pet shop especializado em dentes?
É, porque quando o seu cachorrinho tá com dor de dente, você leva ele no veterinário, né? Você não leva ele no...
Ah, tá. Eu não sei se no Brasil isso tá acontecendo também, mas aqui tem uma onda de criar problemas relacionados à dentição e gengiva canina pra vender produto, né?
É mesmo?
Muito, muito. É tipo um bombardeio de problemas de dentição canina, assim. E soluções pra problemas que você não sabia que existia. Tipo, tem um pó agora que você só tem que esfregar o pózinho na gengiva do... Na gengiva e no dente, né? Onde encontra ali a gengiva e o dente, sabe? E aí você não tem que escovar, porque caso você não saiba, escovar os dentes de cachorro é um inferno. Mesmo que você acostume eles desde pequeno, não consegue fazer exatamente como deveria. E aqui, eles fazem anestesia do cachorro pra fazer limpeza de tártaro. E não é uma coisa barata. Então eles vendem uma maneira de você evitar que isso tenha que ser necessário, entendeu?
Então fica aí a ideia. Se alguém quiser abrir uma clínica de limpeza de tártaro de cachorros, pode chamar de Sorridentes. Au-au Sorridentes.
O que você acha de calidentes? E aí uns dentinhos caindo, assim, com um sombreirinho mexicano.
Agora foi bom. Ou a gente podia fazer, tipo, evidentes. E a gente usa a música Evidências, que é a música mais popular do Brasil.
É, não. A gente vai ter que pagar muito royalty.
A gente pode ressignificar a música pra, tipo, disfarçando as evidências. É o tártaro, sabe? É o alface no dente.
Você lembra daquela propaganda do DDD? Que eram três meninas vestidas de... Parecia um Teletubbies, assim, vestido de uma letra.
Lembro.
Não, é que você falou dentes, eu lembrei deles, DDDs. Mas ok, não é a minha ideia exatamente.
Ok, tá bom.
Tá, qual é a próxima categoria, então?
A próxima categoria é lápis.
Lápis.
Por exemplo, uma loja que recicla lápis. Você pode levar o seu lápis lá, que tá só, tipo, cotoco. E aí você deixa lá e ela faz lápis novos e puxa chamar, assim, tipo, reciclápis.
Reciclápis é muito legal.
Você gostou?
Achei muito legal. Se fossem lápis de olho ainda, vários lápis de maquiagem, sabe? Que lápis de maquiagem é sempre uma derrota, né? Ninguém nunca usa até o fim, não dá pra apontar, é uma desgraça. Não...
Ou então, uma marca de borracha que apaga lápis, chamada Lapsus.
Muito bom.
Ou então, uma marca de lápis delineador dos lábios, chamado Labis.
Agora eu tô entendendo como você joga isso. Eu tô com muita vergonha por você. É uma vergonha alheia, ela... Sério mesmo. Agora eu entendo como você é assistindo The Office. Você não falou isso.
Labis.
Que vergonha.
É assim que se joga.
É, eu prefiro só ficar julgando as suas ideias horrorosas.
Tá bom, 2-0 pra mim, eu vou pro próximo. Canecas personalizadas.
Nossa, eu penso muito grande, não dá certo. Eu acabei de pensar numa caneca que é personalizada e a gente põe na máquina de lavar louça e ela estraga.
É tipo uma caneca que ela só é personalizada uma vez.
É, tipo uma arte efêmera, entendeu? Você compra, ela tá personalizada, mas ela acabou assim que você usou a primeira vez.
E aí depois ela fica uma caneca genérica.
Isso.
Ela podia chamar genecas.
É, genecas é bem ruim.
A verdade é que ela devia ser a linha de canecas da marca Lapsus.
Pode ser, podia vir com uma borracha, né? E você põe um lápis dentro, como se fosse um porta-lápis, porque afinal, como caneca, ela não serve mesmo.
Então, o que faz a lápis? A gente faz borrachas e canecas. Podia ter uma caneca de borracha, que podia chamar borracheca.
Nossa, caneca de borracha é uma ideia muito ruim, mas o nome... Você não usa checa em nada.
Entendeu? Tá bom, eu vou na última, tá? Que a Tiara colocou aqui, eu não sei o que ela tava esperando.
A Tiara me paga, porque ela podia ter escolhido um jogo bem mais fácil pra mim, né?
Eu não sei, você tem que resolver com ela.
Vai, qual é a última?
Panela de pressão de pedra.
Panela de pressão de pedra?
Ó, pelo que eu entendi, as panelas são feitas de pedra sabão. Então, eu acho que seria legal se tivesse um artesão, assim, sabe? Uma pessoa pra dar uma personalidade. Eu queria um personagem chamado Pedro Sabão.
Péssima ideia. Podia ser o Fred Mercury cantando Under Pressure.
É, o Fred Mercury faz total sentido.
Pedro Sabão, você quer ficar com essa ideia?
Pedro Sabão, é, imagina, tem um personagem, ele tem o próprio Instagram, sabe? Oi, gente, aqui é o Pedro, eu sou o Pedro Sabão, das panelas de Pedro Sabão.
Ah, Pedro por ser pedra. Não, agora eu gostei um pouco.
Pedra Sabão, Pedro Sabão, entendeu?
Não foi tão bizarro.
Ou ele pode ser o Pedro Pressão. Pedro Pressão da Pedra Sabão, sei lá. Não, é um trava-língua.
É uma marca, praticamente, né?
Aliás, trava-língua é uma boa ideia também. Pode ser uma boa ideia pra marca de escova de dentes.
Pode, tem razão.
Então tá, eu ganhei esse jogo de goleada, você não sabe jogar.
Você foi muito bem, parabéns. Olha, tô perdendo feliz, assim. Que rendeu momentos brilhantes.
Eu acho que a gente ganha mais indo pras histórias.
Tá bom.
Posso ler a primeira?
Pode.
Olá, Jazz, Rafael e convidada. Acertei?
De certa forma, sim, porque eu tô aqui.
Meu nome é Thaís, tenho 29 anos e essa história que eu vou contar aconteceu no ano de 2008 e eu tinha 17 anos. Só pra colocar vocês dentro do contexto da minha história, eu fui criada em família tradicional cristã, mais conhecida como família de crentes e eu conhecida como crente da bunda quente.
Nossa!
Foi você que falou, não fui eu. Eu apenas estou lendo as suas palavras, eu sou apenas um veículo aqui.
O que, aliás, tem a ver com o jogo, né? Crente da bunda quente.
Sei lá, uma marca de biquínis, talvez. O que significa quando você é crente, mas tem desejo de fazer as coisas do mundo que você aprendeu na igreja que não é certo? Meus pais, eles me deixavam sair pra shopping, parques, festas de aniversários, mas eu sempre tinha que estar em casa por volta das 22 horas. E aqui a história começa.
Poxa, até que era tarde, 22 horas... Ainda só com o horário e essa liberação toda? Shopping, parque, festa, é bastante.
Como poderia ir em um show e estar em casa às 22 horas se o show começava às 23 horas, por exemplo? Digo aqui que eu considerava que meus pais me prendiam muito, mas caro leitor, o que eles deixavam era eu dormir na casa dos meus amigos.
Ah, ela podia fazer tudo então, que isso?
E é aí que o pai da mentira consegue uma brecha e age. Eu não sei se você já percebeu, mas tá rolando isso. Os ouvintes... Ao invés de eles só mandarem histórias, eles mandam histórias onde a gente tem que ficar aqui desviando. São vários obstáculos pra gente não ser cancelado, entendeu? É um jogo também.
Mas é bom isso, porque aí da forma como eles mandam já tá com a leitura sensível feita, entendeu? É uma escrita sensível.
Deixando claro que quem escreveu foi a nossa ouvinte aqui. Foi ela que mencionou o pai da mentira, não fui eu. É aí que o pai da mentira consegue uma brecha e age em várias mentiras como: vou dormir lá porque estou cheia de trabalho e de escola pra fazer. Eu vou estudar pra prova, vou pra casa da minha amiga após a festa, que consegui as façanhas de passar a noite na boate, ir em festas e chegar de manhã, ficar na rua da tarde. Ou seja...
Mentir pros pais.
A regra tinha uma falha muito grave, que é, ela tinha que estar em casa às 22 horas, qualquer casa.
Parece que era isso.
Eu tinha várias amigas em que eu podia dormir na casa delas, que meus pais conheciam sua família e tudo mais. Na época, eu fui dormir na casa da minha amiga, ela pôs dormir, entre aspas. Eu fui dormir na casa da minha amiga Fernanda, que tinha 13 anos. Mas acreditem, parecia ter a minha idade. Nossa, mas tipo, tá tipo muito difícil os obstáculos.
Ela tinha 13 anos e ela tem 29, é isso?
Não, ela disse que ela tinha 17 anos quando essa história aconteceu.
Ah, 17, né?
Então, ela é uma menina de 17 saindo com outra menina de 13 anos.
Certo.
Também vinda de uma família tradicional cristã. Foi aí que, em um sábado, decidimos ir no evento chamado Carnabetim. Não sei se esse evento antecedia o carnaval ou não, mas era antes ou pós-carnaval. Que erro. Tá, é o carnaval fora de época de Betim.
Betim é uma cidade, né?
É, uma cidade bem grande, assim, de Minas Gerais, se não... Que é, inclusive, bem, bem perto, assim, de Belo Horizonte.
É perto de onde mais? Tô brincando. Eu odeio. IBGE, Jujuba.
É perto, assim, você sai de Belo Horizonte, passando Contagem, a próxima cidade é Betim.
Tá, entendi.
Aí depois vem Juatuba, Matheus Leme, dependendo pra onde você vai, né? Se você for pra Divinópolis, vai ter Matheus Leme, Itaúna. Você chega em Divinópolis, aí, putz, Divinópolis, você não tem limites, né? Porque em Divinópolis você tá bem no meião ali, dá pra ir pra todos os lugares.
Uhum.
Então você pode ir pra São Paulo, pra Campinas, pra Brasília, pra Goiânia, pro Rio de Janeiro, enfim.
Entendo.
Se você quiser ir pra São Paulo, por exemplo, você vai passar por Formiga, por Guaxupé, talvez.
Sim.
Ou você pode ir mais pro sul, você vai passar por Varginha, Três Corações, que é onde nasceu o Pelé. Por São Tomé das Letras, onde pousa ET. Por São Lourenço, onde morou o Dave e a Andrea, onde eles moraram.
Verdade.
Enfim, voltando. Carnabetim. Tudo combinado, eu ia dormir na casa dela e, é claro, falamos para os pais dela que ela dormiria na minha casa. Um clássico, né? Infalível.
Elas vão dormir na rua?
Elas não vão dormir.
Ah.
Nessa época não tinha o Michael Douglas ainda, mas nunca mais elas vão dormir. No final do culto, dei um beijo no rosto do meu pai, que na época ele chamou de beijo de Judas. Fomos eu pra casa dela e ela pra minha casa, assim nossos pais pensavam. Chegando no local, que é o SESI Betim, um clube, na entrada descobrimos que só poderia entrar maior de 16 anos. E agora, o que fazer? Não dava pra voltar pra casa. Até que em meios planos avistei um policial conhecido, que apelidávamos carinhosamente no nosso grupo de amigas como Pão e Caldo. Falávamos que ele dava um caldão, sabe lá o porquê. Mas era engraçado e assim ficou, ok. Ok, um policial. Então eu cheguei até ele e perguntei se ele não colocaria minha amiga pra dentro. Ele disse que sim e deu tudo certo. Ela entrou com ele. Policial ninguém barra, né? Ah, ele... Não. Ele tinha uns 20 e poucos anos e eu fui enfrentar a fila pra entrar. Ok, vamos só torcer pra que tenha ficado por aí, né? Demorei um pouco e quando acho minha amiga no meio daquele tanto de pessoas que eu ainda estava tentando enturmar, lembrando que foi o primeiro show que eu fui. E pasmem, não era show do Chiclete com Banana, nem Cláudia Leite. Era show da Gaiola das Popozudas.
No Carnabetim.
No Carnabetim. E sim, eu fiquei com medo do povo estranho que estava lá. Não sei como nos encontramos, mas enfim. O show acabou e isso eram 3 da manhã. Estavam colocando todas pra fora e agora não tínhamos pra onde ir. É, parece que não foi muito bem planejado, né? O que elas iam fazer.
Se o show não ia virar à noite, né?
Eu me sentia totalmente responsável por ela por ser mais velha e o medo bateu. E fomos embora a pé o mais rápido que podíamos, sem destino em direção à minha casa, mas não podia chegar em casa aquela hora. Então, passando pelo supermercado, vi o local onde ficavam os carrinhos. Isso, vamos passar a noite ali, porque conseguiríamos nos esconder de malfeitores. Atrás dos carrinhos de supermercado, até o amanhecer, meu Deus, Thaís.
Bom, eu tenho uma amiga que você conhece que dormia no caixa eletrônico.
Porque ela queria?
Não, porque acabava o trem, acabava a condução, porque não sei se você sabe, tinha um horário, né?
Tá, mas ela não planejou passar a noite fora e só quando deu 3 da manhã ela percebeu que ela não ia ter onde dormir.
Não, não.
Foi diferente, ela fez isso quando ela se viu numa situação que ela teve que improvisar e ela se saiu bem.
Verdade.
E foi assim, abri uma caixa de papelão, sentei e minha amiga Fernanda pôs-se a dormir no meu colo. Eu, logicamente, não dormi, pois precisava ficar de vigia e tomar conta daquele ser. Que bom que você tá, né? Começando a...
Se redimindo.
Se redimir, é. Já estava amanhecendo quando era por volta das 5h50, decidi que já era hora de ir para casa. Estava a 15 minutos da minha casa, passamos na padaria e quando cheguei na frente do muro da minha casa, o é só uma gripezinha, o mentir pros pais, o adolescente quem manda, me lembrou como explicaria chegar tão cedo em casa. Aí tive a ideia. Vamos para o parkour que acontece ali na praça para não chegar em casa tão cedo. A ideia era boa. Voltamos para trás e quando chegamos na rua de cima da minha casa, apenas uns 3 minutos da minha rua, o telefone da minha amiga toca. Era o pai dela. Ela atendeu, normal. Mas é aí que a história começa a dar errado e ele pergunta. Fernanda, onde você está? Estou na casa da Thaís, pai. Mentira, a mãe dela acabou de ligar aqui chamando ela pra ir embora. A mãe dela falou que vocês não dormiram em casa. Volta pra lá agora que eu vou te buscar.
Volta pra lá onde você nunca foi que eu vou lá te buscar. Pô, elas tinham celular, que vacilo. Eu achei que era uma história pré-celular isso.
Né? Não, 2008.
É claro que os pais iam se falar.
Por que, senhor, que eu não entrei? Porque eu tive a ideia de ir no parkour. Ia dar tudo tão certo, por quê? Nesse tempo, a mente precisava trabalhar e eu precisava de uma história. Então, fui na mãe de uma amiga, contei toda a história e pedi pra ela mentir pra minha mãe que tínhamos dormido lá. Ela concordou em ajudar e ficamos aliviadas. Que mãe é essa?
Ah, sempre tem uma mãe errada. Que quer ser legal com todo mundo, sabe?
Chegando em casa, pressionada, contei outra mentira que tinha dormido na casa da minha amiga Jéssica e que ela poderia ir confirmar com a mãe dela. E assim minha mãe fez. Chegando lá, a mãe dela nos traiu. Disse que não podia mentir, porque não gostaria que fosse a filha dela. Minha mãe voltou possuída pelo cão, kkk. E aí minha mãe, dessa vez, me bateu como nunca. Eu já estava acostumada a apanhar, mas dessa vez doeu mais, meus amigos. Porque além da dor física, eu tinha a dor da vergonha, não por ter mentido, mas por ter sido pega na mentira. Ó, Thaís, tudo que você fez foi errado, mas... Não existe punição corporal com adolescentes e crianças. Entendam isso de uma vez. Não faz sentido. Não faz sentido você punir pessoas que você ama com violência. Não faz sentido. E isso é uma violência. Eu tive que contar a verdade dessa vez, onde dormimos e tudo. Era um domingo, os pais dela buscaram ela. Meu pai, por sorte, já havia saído bem cedo a caminho do sítio, mas já sabia do ocorrido. Minha mãe disse que ele estava furioso. Hoje eu acho que ele foi tão cedo pro sítio que era pra não me bater, pois seria capaz de me matar na surra do ódio. Thaís, não é... nada disso é ok. Sério mesmo. É o momento de você conversar com seus pais e determinar que isso não é ok. Nunca foi ok. Isso foi uma violência que eles cometeram contra você. Eles te devem desculpas, e, no mínimo. E procure não perpetuar isso.
É, e não é ela que tem que ensinar os pais dela, né?
Passei o dia todo no meu quarto com medo da espera do meu pai. Mas lembrando, eu era crente e na época eu cantava no coral. Por isso tinha que estar na igreja às 17 horas. Então eu não pude esperar meu pai chegar, aleluia. À tarde, os pais da Fernanda, juntamente com ela, foram lá pedir desculpas para os meus pais. Mas minha mãe disse que a responsabilidade era toda minha e eu precisava cuidar da Fernanda. Em teoria, porque você bate na sua filha, mas beleza. Na igreja, vi os pais da minha amiga. Lembro deles terem falado que confiavam em mim, que eu deveria ser exemplo para Fernanda. Só que vocês batem em crianças, vocês não podem exigir que ninguém... Agora vai ser assim até o final, vamos até o fim. Que as pessoas vieram para ouvir histórias e se divertir e elas estão ouvindo sobre, sei lá, crise climática e violência doméstica.
E dentes.
E dentes. Minha cara queimava de vergonha. E pela primeira vez, sentamos separados no culto. Eu com meus pais, ela com os pais dela. O que era corriqueiro de uma dormir na casa da outra não aconteceu mais. Fomos afastadas. Conversávamos todos os dias praticamente por mais de uma hora no telefone após as aulas pela manhã. Isso não aconteceu mais. A mãe dela proibiu nossas conversas, bloqueou chamadas de telefone para minha casa e na época não tínhamos celular e assim nos afastamos por um bom tempo. Foi muito triste. Éramos melhores amigas.
Famosa má companhia, né?
É.
Porque sempre tem uma amiga que é culpada dos seus atos, né? Aqui entre nós, mas ok.
Depois de um tempo, voltamos a conversar. A mãe dela já até deixava eu frequentar a casa dela e ir em festas de parentes. Mas até isso acontecer, a mãe dela tinha ódio mortal por mim, por achar que naquela noite poderíamos ter sido abusadas, que não dormimos na rua e fomos para casa de meninos. Isso não aconteceu. Mas na época, a mãe da minha amiga queria levar ela no hospital para fazer exames íntimos. E é isso. Gente, meu Deus. A história acabou meio ruim pela forma como eu escrevi. Você acha? Você acha? Mas porque esse e-mail já está longo demais. Ok. Eu aprendi a lição. Logo completei 18 anos e a vontade de aprontar passou. Não me lembro de ter feito algo de errado. Desculpe pelos erros de português, falta de pontuação, que provavelmente já citaram acima. Pela longa história de 3 páginas, e fica aí um registro de uma aventura da minha adolescência. Amo demais o programa de vocês.
Quer dizer, de que tema era o programa desse e-mail?
Acho que de carnaval, não sei. Mas, gente, eu vou dizer o seguinte. Pais baterem nos filhos não é uma coisa ok, não é uma coisa aceitável. Se os seus pais bateram em você e você já é um adulto ou uma adulta, converse com eles sobre isso.
Ou não converse nunca mais com eles, que vítima nenhuma é obrigada a ensinar agressor.
Também, não entenda isso como... Não, ah, isso era uma coisa ok, de que, tipo, naquela época era assim. Não era, nunca foi ok. E se você conhece alguém que faz isso com os filhos, avisa isso pra eles. É, não é ok, não é legal. Eu não sei o que dizer agora. Ti, quando esse episódio for pro ar, pesquisa algum link, alguma coisa de o que se fazer quando você fica sabendo de pais batendo em crianças, o que fazer, quem procurar, quais são as opções, e coloca os links lá pra gente na descrição do programa. Porque se essa história serviu pra alguma coisa, foi pra isso. Ok, vamos ler a história 2, então?
Vamos.
Vamos ser good vibes agora, né? Pra compensar.
Sim. Olá, Jess, Rafa, Caio e demais meninas do elenco e ou possíveis convidados. No caso, eu. Meu nome é Ulisses, podem falar sem problemas e não vão aparecer outros. Já enviei histórias pra vocês e já tive a honra de ter uma lida. Essa é a primeira de viagem. Eu acredito muito que a melhor maneira de conhecer um lugar é ir lá e ver. Com seus próprios olhos, sentir as energias. A afirmação absolutamente óbvia, às vezes parece esquecida quando se trata de um local do qual todo mundo tem uma opinião pré-concebida. Cuba é um deles. Por ter uma realidade totalmente diferente da do resto do planeta, é comum que as pessoas sejam especialistas em atacar ou defender, ambos com ferocidade, aquele universo único, com base exclusivamente nas suas próprias visões políticas. Eu fui lá tirar minhas próprias conclusões. A gente tava falando disso outro dia, né? Sobre ir pra Cuba.
A gente tava, sim. Agora, você concorda com essa afirmação dele de que a melhor maneira de conhecer um lugar é ir lá e ver com seus próprios olhos e sentir as energias?
Não exatamente.
Não?
Não, eu acho legal ir conhecer, assim, mas eu gosto de dar uma olhadinha antes pra confirmar algumas coisas e... Assim, não gosto de ir sem saber nada, sabe? Igual ir assistir um filme no cinema sem ler a sinopse.
Entendi, não, mas não é isso que ele tá falando exatamente. Mas assim, legal que você falou isso, porque eu tenho uma dica importante pra você. Um lugar que vale muito a pena ir lá conhecer e ver e conhecer com seus próprios olhos e sentir as energias é a Alura. E você não precisa realmente ir lá, né? Porque é online. É a maior escola online de tecnologia do Brasil. Agora, tem uma coisa que tem muito a ver com o que você falou. Porque antes de você ir na Alura, você pode ir na landing page que eu criei pra Alura.
Uau! E tem spoilers sobre a Alura lá?
Tem todos os spoilers. É só você ir em alura.com.br/promocão/jujubacast. E lá eu escrevi todos os motivos de por que você deve estudar na Alura. Porque assim, por mais que a gente tente resumir, quando a gente faz o momento Alura aqui, sempre ficava muito longo, né?
Sim.
Então eu fiz um acordo com os Jujubers. Eu não fico falando todas as coisas, todas as vezes, mas em contrapartida, todo mundo tem que ir lá e dar uma olhada na landing page. É o mínimo.
Sim, com certeza.
Não custa nada. Você clicar no link que tá escrito aí, no, seja lá onde você ouve podcasts.
Até porque é uma linda landing page, né?
Sim, é só você clicar no link ou você ir em alura.com.br/promocão. É só você lembrar do promocão /jujubacast. E lá tem todos os motivos pra você estudar na Alura. Se você ler tudo que tá lá e você não encontrar um motivo, tudo bem, você não precisa estudar. Mas se você encontrar, você tem que estudar, é uma obrigação. É só você clicar lá e se matricular. Ou se você quiser voltar depois, não esquece de usar o cupom JUJUBACAST15 pra eles saberem que você é um Jujuber.
Falando nisso, eu podia fazer uma trend daquela. Eu sou Jujuber, é claro que eu acesso a página landing page da Alura.
Nossa, muito boa, né? Os Jujubers podiam fazer isso eles mesmos e me mandar os vídeos, aí eu faço um compilado de vários.
Sim, ia ficar bem legal.
É uma boa ideia. Então, se você quiser participar, me manda por DM, pelo Instagram, ou manda pelo Telegram. A gente tem o grupo aberto do Telegram. Qualquer um pode entrar, tá aqui na descrição também.
Então aí é pro pessoal mandar coisas que caracterizam ser um Jujuber.
Sim.
E Alurer.
Uma coisa que caracteriza ser um Jujuber é a gente desviar do assunto bem no momento Alura, como a gente acabou de fazer.
Verdade.
Tá combinado, né? É só você ir lá em alura.com.br/promocão/jujubacast. Tenta encontrar lá um motivo pra você não estudar na Alura. Se você encontrar, beleza, não estuda. Mas se você encontrar, clica no link e se matricula com o cupom JUJUBACAST15. Ok?
Eram outros tempos. O Fidel ainda estava vivo, o país começava a ensaiar uma reaproximação com os Estados Unidos. Aliás, no mesmo ano, 2016, eu fui a Cuba. O Obama passou por Cuba, depois de quase 90 anos sem um presidente estadunidense pisar por lá. E o velho comandante Castro deixou Cuba e este plano para sempre. Caramba, tudo isso aconteceu em 2016.
E teve uma festa aqui na Cale Ocho, que é a Little Havana, né? Onde fica a rua principal da comunidade cubana em Miami. Teve uma festa que durou mais de uma semana. As pessoas realmente não gostavam dele.
É estranho festejar isso, mas...
É, né? Triste, né? É uma coisa triste.
É uma das viagens mais especiais que já fiz. Fui sozinha no modo raiz. Aluguei quartos nas casas dos locais, tomei café com eles... Bati papo, ouvi muito sobre saúde, educação e segurança. É assim que se pronuncia?
Eu acredito que sim.
Esse D de saúde é mudo?
Não, acho que você fala ali um pouquinho, assim, bem de leve.
O jeito dele conhecer a cidade é igual você conhecendo bandas, né? Ele foi, ficou local, tomou café.
Verdade, como eu falo, você tem que ir lá e ver o show. É a mesma coisa, ele foi lá e viu o show de Cuba.
Exatamente. Eu resumo dizendo que se você é um fã fervoroso ou um hater convicto do socialismo cubano, a gente não pensa exatamente igual. Mas isso é papo para outra hora. Embora eu tenha curtido e muito a trip, a minha experiência pessoal na ilha não foi das melhores. Perrengues fazem parte e viram histórias para contar, e os meus foram caprichados. Para começar, quando fui tirar a primeira foto em Havana, com um pau de selfie, objeto que felizmente cairia em desuso, o celular se desprendeu e se espatifou no chão. Caramba. Passei meu primeiro dia de viagem buscando uma oficina de reparos de eletrônicos e a resposta era sempre a mesma. Eles sabiam consertar, mas não tinham peças de reposição.
Ah.
Eu nem tinha chegado e, sem querer, já sentia na pele os efeitos do embargo econômico aos cubanos. O jeito foi aceitar e providenciar outro. Eu não iria terminar aquela viagem sem tirar umas fotos e dizer à minha família que eu havia chegado bem. Só que, na época... Cuba tinha duas moedas, uma para os locais, o peso cubano, CUP, e uma para os turistas, o peso conversível, CUC, equiparado ao dólar. O que significa dizer que, na prática, tudo é bem carinho para os visitantes. Ah, eles não equivalem, então. Não é só uma maneira, uma indexação.
É, que loucura, né?
Não é só ter duas moedas, tem dois preços, então, será?
Eu não sei. Na verdade, a gente teria que ir lá entender.
Pesquisei entre os poucos modelos disponíveis e comprei um celularzinho... Huawei?
Huawei.
Huawei. Com a câmera péssima. que ainda comprometeu boa parte do meu orçamento, mas que permitia que eu desse sinal de vida ao resto do mundo. Um detalhe, comprava-se um cartão que dava direito a tantos minutos de internet, via Wi-Fi. Só funcionava em alguns locais específicos e eles eram sempre lotados. Eu ainda tinha uma camerazinha de ação, apelidada carinhosamente de Gol Pobre. A qualidade também era bem mais ou menos e até garantia algumas fotos razoáveis em dias de sol sem nuvens. Com ela e com o meu novo celular cubano, registrei como deu meus dias em Havana, em Vinales e em Trinidad, a cidadezinha que eu mais gostei. Histórica, bem preservada, parece muito um interior de Minas Gerais. Visitei o Museu Nacional de la Lucha contra Bandidos. Bacana demais o nome, né?
Muito bacana, muito legal.
Sim, um antigo convento. Nossa, isso é mais legal ainda. Subi a Torre do Sino, de 44 metros, de onde se tem uma vista legal de Trinidad, e posicionei a Gol Pobre em um cantinho supostamente seguro para uma foto minha com a cidade ao fundo. Adivinha? Acertou. Ela balançou o voo pela janela da torre. Desci as escadas correndo e encontrei a bichinha toda avariada no pátio. Felizmente, ela resistiu.
Mas Ulisses, né? Você também, né?
Mas era antigamente, né? Tudo bem. À noite, fui a um dos lugares mais diferentes que já vi. A baladinha La Cueva, que é literalmente dentro de uma caverna.
Uau!
A gente entra por uma portinha e desce um tanto de escadas até chegar, do nada, a um universo subterrâneo enorme, com pistas de dança, bares, telões, cabines de DJ e estalactites naturais. Nossa, caramba, será que não estraga? Imagina o som. Não é? Não abala as coisas?
Não sei, mas parece muito legal.
Eu me senti naquele filme do Scooby-Doo em que uma galera dança meio enfeitiçada em um local bem aleatório assim. Entre salsas e mojitos, foi uma bela noitada.
Pareceu muito legal.
É, achei meio claustrofóbico, mas sim. Voltei pra casa e apaguei, até que acordei passando mal. Muito mal. Febre alta, alucinações, diarreia, suava muito, tentava dormir e vinham mais alucinações e eu acordava assustada. Tinha passado só alguns minutos. Mais diarreia. Eu sentia um calor absurdo e ligava o ar-condicionado no máximo. Tentava dormir, mais devaneios. E agora eu acordava tremendo de frio. Mais uma ida ao banheiro, calorzão, calafrio, completo desarranjo intestinal, uma noite sem fim. Pesadelo.
Nossa.
Nas alucinações eu comecei a ter medo real de não melhorar, de precisar ser internado, de não conseguir me fazer entender em espanhol, de chegar o dia de ir embora e eu não poder, de ter que conhecer na prática se o sistema de saúde cubano é tão bom como diziam. Prometi pra mim mesmo que eu nunca mais viajaria sozinha.
Meu pai é cheio dessas histórias, você sabe, né?
Sim.
A gente podia chamar ele de novo, né? Pra ele contar só essas histórias dele de mochilão.
Será que foi ele que escreveu essa história? Poderia ter sido ele, tranquilamente.
Nossa, isso parece muito uma história dele. Tem uma história de que ele foi pro Acre, se eu não me engano. E ele teve uma infecção urinária, assim, grave. E ele tava sozinho e ele se virou lá. Uma história horrorosa também.
Sim, ele podia mesmo contar essa história, né? Que envolve, por exemplo, ele ter sido levado pro hospital pelo porteiro do hotel. Lembra disso?
Sim, aham. Eu vou fazer isso, vou chamar ele pra contar mais histórias.
Não entendi o que estava acontecendo comigo, não era possível que aquilo tudo fosse ressaca. E justo no único dia que eu havia programado pra passar na praia de Trinidad, curtindo as águas quentes, calmas e transparentes do mar do Caribe. Pensei muito e decidi arriscar a sair de casa, a diarreia que lutasse. O destino haveria de cooperar comigo.
Sim, porque é assim que funciona, né?
Claro, é uma ótima ideia. O destino sempre coopera, a diarreia também.
Não, a diarreia nesse momento, que é uma outra pessoa, se sentiu intimidada e falou, putz, não, vou ficar na minha.
Não, e nada como sair intoxicado com alucinações viajando sozinho em Cuba, com medo de ser internado no hospital. Acho que foi bem coerente.
Sim.
Na praia, procurei e identifiquei um banheiro, menos mal. É tipo o Jack Bauer, né? Ele chega na praia e identifica um banheiro e fica tranquilo. Entrei no mar vazio e fiquei lá, boiando, de olhos fechados, purificando o corpo e a alma.
Jack Bauer não chega na praia, identifica um banheiro. Quando ele chega na praia, a Chloe já mandou os schematics pra ele. E ele já sabia tudo.
Ouvi ao longe um gostoso e familiar sotaque. Era um casal, de pernambucanos, médicos, os dois. O universo realmente conspira a favor de quem está de boa. Ficamos amigos e ali mesmo no Caribe eu me consultei com eles. Nossa, que pesadelo. Imagina, você é um casal de médicos pernambucanos no mar do Caribe e você encontra um brasileiro intoxicado.
A primeira coisa que eu faria nesse momento era sair do mar do Caribe. Porque eu sei lá o que aconteceu ali.
Sim, piscina tem plaquinha de não nadar com diarreia. Imagina no mar.
É, então.
E aí você tá lá boiando, como é que ele escreveu? Boiando de olhos fechados, purificando o corpo e a alma. Não pode se dizer o mesmo do mar, né? Mas ok. O diagnóstico foi o menos preocupante possível. Provavelmente eu tinha ingerido algo que não caíra legal e era questão de tempo até aquilo sair de mim. Pô, mas esse diagnóstico também tá genérico, hein? Pra surpresa de ninguém, foi alguma coisa que você comeu ou bebeu e que quando sair do seu corpo você vai melhorar.
De um jeito ou de outro.
Ah, ainda conhecemos mais um casal de brasileiros na areia, mineiros, assim como eu, mas que moravam na Austrália. E na mesma noite saímos os cinco para jantar e fumar um charuto cubano. Eu ainda meio seguro em relação à minha saúde, mas devidamente acompanhado pelos meus dois novos médicos preferidos.
É, pelo menos isso.
Nada como fumar um charuto com seu médico de estimação que você conheceu no Mar do Caribe. No dia seguinte, contei ao senhor que me alugava um quarto como estava. E ele matou a charada. Me perguntou se eu tinha bebido mojito. Confirmei. Na noite, na cueva, foram alguns. Meu anfitrião disse que era comum turistas passarem mal assim por causa do gelo, que era feito com a água de lá. Que, embora pura, provavelmente continha alguma bactéria ou algo assim, com que o meu corpo nunca havia tido contato antes, e nós não nos demos muito bem. Sem contar que a balada era numa caverna, né?
É um clássico, né? A água não faz mal para os locais, faz mal para você, pelo que ele falou aí, porque você não, seu corpo não tá habituado com a flora que mora nessa água. Igual quando a gente foi para Florianópolis e teve uma experiência parecida, lembra?
Sim, lembro. Ai, que horror.
É isso aí, é o gelo. E aí você pensa assim, poxa, mas eu só tomei água mineral e tal, você esquece isso, é o gelo.
Apesar do medo sentido naquela madrugada tensa, minha situação foi aos poucos melhorando. É, ele tava ótimo, ele tava no mar, se ele tivesse realmente mal, né?
O mar é o quê? É uma enorme piscina de soro caseiro.
Verdade?
Não é verdade, não façam isso.
Até porque...
Nunca bebam água no mar.
Não tem açúcar.
É.
Em grau decrescente, a diarreia ainda me acompanhou pelo resto da viagem até a última cidade cubana, Varadero, e por mais alguns dias no México. Sim, dias e dias de desarranjos intestinais, mas sem grandes problemas. Tanto que eu quebrei minha promessa e poucos meses depois desembarcava novamente sozinho para um mochilão na África do Sul, em busca de conhecer e de tirar minhas próprias conclusões sobre outra realidade única. Nunca mais parei de viajar, com ou sem companhia. Felizmente, sem mais sustos e sem perder a ternura jamás. Obrigada pela companhia no nosso suspiro de leveza semanal. Já ouvi todos os episódios de todas as temporadas e sigo por aqui nesta bolha feliz. Um grande abraço e até uma próxima, Ulisses Vasconcelos.
É, foi melhor essa história, né?
Foi bem legal, apesar de envolver diarreia e Cuba e embargos.
O lance de leveza semanal, sei lá. Ulisses, você devia conhecer meu pai. Vocês iam se dar bem. Ele gosta do mesmo tipo de rolê roubada, igual você.
O Ulisses pode ser o heterônimo do seu pai.
É, né? Já pensou? Já pensou meu pai e manda e-mails secretos pro JujubaCast?
Isso é uma coisa que você podia pôr no conteúdo secreto. Você lê uns textos, uns WhatsApps do seu pai, que é muito peculiar e é bem legal.
Eu posso fazer no conteúdo secreto, mas eu posso fazer pra você agora aqui também. Você quer?
Eu quero.
Deixa eu abrir aqui.
Eu quero um daqueles bem retumbantes dele, assim, que começa com uma...
Mariana Mafra. Claro que eu sei que você, menina preguiçosa, ainda não acordou. Claro também que bem mais tarde vou te ligar para brindar seu aniversário. Então, essa mensagem é só para marcar o dia e aumentar a importância do seu ego, que é muito modesto, kkkk. Claro, ainda que eu sei que você não vai dar conta de responder todas as mensagens que já deve estar recebendo desde ontem. Kkkk, feliz aniversário. Mensagem de aniversário dele para mim.
Foi muito bom. Como é que chama isso? Elocrítica lá, como é que é?
Elofensa.
Elofensa. Foi uma elofensa, mas... Posso ler a minha, já que você leu a sua?
Pode, aham.
Minha melhor genra. Toma essa, outras genras. Eita que o seu aniversário chega de mansinho. Desejo vida longa pra você, Mariana, Eric, seu cachorro e seu robô. Que você continue sempre muito bonita, elegante, inteligente, simpática, feliz e marqueteira de sucesso. Parabéns, um abraço demorado, beijos com carinho do Márcio Mafra.
Eu achei aqui uma mensagem enorme dele, daquelas que você tem que clicar pra ler mais, sabe?
Sim.
Que é justamente de ele tentando marcar uma viagem comigo. E aí ele fica muito bravo porque eu questionei algumas coisas. vai ficar pro conteúdo secreto. Assina lá, jujubacast.com/grupo.
Eu acho que tá nascendo o momento Márcio Mafra no JujubaCast. Você pode parar e ler do nada uma mensagem do seu pai.
Eu posso pedir pra ele mandar uma mensagem, né? Todo episódio, assim, ó, escreva uma mensagem para os ouvintes do JujubaCast.
Ele ia amar fazer isso, ia ser incrível.
Amanhã eu vou fazer.
Manda ele fazer no tema. Uma mensagem sobre o tema. Ele vai amar.
Vou fazer, boa ideia. Próxima história. Olá, Jess, Rafa e convidado de Schrödinger. Meu nome é Danner, mas podem mudar os nomes da história para deixá-la mais interessante. Será que a gente mantém o Danner?
Ah, por mim, mantém.
Ah, ok. O ano é 2007 e eu tinha 15 anos e estava naquela fase da vida de acompanhar todos os jogos do clube de futebol para o qual eu torço. Tinha pôsteres da equipe colados na parede do quarto, sabia o nome de todo mundo, até do massagista e do maqueiro, o famoso Banha. Muito dessa paixão se deve ao meu time estar no ápice da sua história. Eu sou o Colorado, e no ano anterior, o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes contra o maior clube da atualidade, o gigante Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que olhou para um lado e deu a taça para o outro. Nossa, mandou bem. Você sabe que tem uma regra, né?
Pera que eu não entendi nada. Eu não sei o que é Colorado.
Colorado é o Inter de Porto Alegre, é o nome do time, é o apelido do time.
E o que é isso de olhou para um lado e taça pro outro?
Ronaldinho Gaúcho tem essa característica maravilhosa de olhar pra um lado e tocar a bola pro outro, entendeu?
Ah, tá. É meio que pra enganar?
Aham, e é lindo de ver.
Uhum.
Toda vez que a gente fala do Ronaldinho, a gente fala que ele olhou pro lado e fez uma coisa pro outro. É bom que já veio assim. Moro em uma cidade da Serra Gaúcha, a capital brasileira do vinho, a cidade de Bento Gonçalves. Mesmo que minha cidade natal fique a um pouco menos de 2 horas da capital, até esse momento da minha vida, nunca tinha ido pro Beira-Rio e só tinha visto jogadores pessoalmente em um jogo contra o clube da cidade, o Esportivo. O Esportivo de Bento Gonçalves, ele tá falando. Você sabia que Bento Gonçalves era parte da cidade de Montenegro? Até 1890?
Não.
Aliás, a gente tá falando do meu pai, né? Montenegro foi onde ele estudou quando ele era criança, quando ele fez um internato.
É mesmo?
Aham. Uhum. Mas isso já foi depois de Bento Gonçalves ter se separado, ter se emancipado.
Isso definitivamente é o episódio Márcio Mavra do Jubaquete.
Aham. Uhum. E o nome é uma homenagem a Bento Gonçalves da Silva, o principal líder da Revolução Farroupilha. Bento é realmente o primeiro nome dele. Qual é o seu nome, Bento?
Bento é de quê? Benedito?
Não sei, acho que Bento é Bento. Tem aquela música do Barão Vermelho, não sei se você lembra. Me chamo Bento.
Você é muito engraçada.
Ok, continuando. Esse ano seria diferente. Com muita surpresa, recebi a notícia que o Internacional viria realizar a pré-temporada em minha cidade. Minha felicidade só pôde ser igualada à minha ansiedade para ver os heróis que, segundo Pedro Ernesto, voltaram das terras nipônicas com os cabelos do Pujol na mala. Porém, havia uma complicação. O local onde seriam realizados os treinamentos ficava afastado da cidade, e o modo mais fácil de chegar lá era através de vários quilômetros de rodovia, com pouco ou em parte sem acostamento para se caminhar. Não, pera, você foi a pé? Esse é um hino da torcida do Grêmio, desculpa te contar.
E é a torcida do Grêmio, é rival dessa torcida dele?
É a rival da torcida, é, porque é o hino deles. Até a pé nós iremos.
Sim, conheço.
O hino do Inter é Glória do Desporto Nacional, ó Internacional. Nananã.
Pode repetir a palavra desporto?
Desporto, que tem que cantar assim, porque é... Ok. Deste modo, combinei com meu pai que iríamos ver o treino no final de semana. A delegação colorada chegou no domingo à noite, recebida por um mar de gente. Isso só aumentou a ansiedade de ir ver o treino. Como poderia esperar mais uma semana inteira para realizar esse pequeno sonho? Foi então que surge a oportunidade. Meu amigo Matheus avisou-me que seu pai iria fazer um trabalho em uma cidade vizinha e que passaria próximo de onde o jornal anunciou que seria o treino. Ele nos deixaria mais ou menos a 1 quilômetro de distância, o qual facilmente conseguiríamos fazer a pé. De novo.
Toda vez que aparecer a pé, você vai lembrar do hino do Grêmio, hein?
O hino do Grêmio começa falando sobre como eles não têm muitas alternativas em relação a meios de transporte. O que é surpreendente, assim, você pensar que, tipo, esse é o começo do hino.
Tudo que eu consigo lembrar é do jogo do começo do programa e o que você faria sobre um produto para o pé.
Tipo, sei lá, poderia ser tipo um desodorante que serve pro corpo inteiro e eles poderiam cantar até no pé passaremos.
Tipo isso.
Tipo isso, entendi. Ou então, assim, uma loja tipo IKEA, onde você compra os móveis e você mesmo monta. Só que eles são tão fáceis de montar que dá pra montar até com o pé. Aí esse é o refrão. Ah, até com o pé montaremos.
O Rafael montaria com o pé.
Aham. o Rafael tem talento pra fazer as coisas com o pé.
Eu já vi, eu já testemunhei.
Né? Assim, é, exato.
E não é porque é necessário, é uma preferência. Por exemplo, vamos supor que eu tô com as mãos amarradas por alguma razão e aí eu preciso pegar uma coisa que caiu no chão, aí eu vou pegar com o pé.
Tem uma época que ele ficou muito maluco de fazer isso, né? Porque antes era assim, ele pegava tipo um papel, uma coisa assim. Aí ele começou a perceber que ele ficou bom nisso. E aí ele começou a pegar umas coisas pesadas.
É, tipo controle remoto.
É, e ele agarra assim com os dedos do pé.
É, ele não rouba. Não é que ele põe assim o dedão igual quando você vai calçar um chinelo de dedo e pega. Porque isso seria fácil.
Não, ele agarra com os dedos do pé mesmo, assim.
É verdade. Todos os dedos são funcionais, né?
Exato. Aí ele foi pegar um livro, sei lá, e...
Um livro? A Bíblia, né?
E ele teve uma super cãibra, tadinho.
Lista telefônica.
E ele falou que até hoje ele tem medo dessa cãibra.
Ai, coitado.
É uma história muito boa, né?
Sim, muito.
Podia ser um curso do Rafael, né? De ensinar você a pegar as coisas com o pé. Até com o pé pegaremos.
Ele podia ter um vlog só dele pegando coisas com o pé.
É, um pack do pezinho diferenciado, né?
Sim.
Um pack do pezinho habilidoso do Rafael. Enfim, ele ia de carona lá com o pai do amigo dele. Não precisa falar duas vezes, topo sim, respondi de bate pronto. No dia seguinte, acordei com um sorriso no rosto. Esse seria o dia de ver os meus heróis. Na hora marcada, então, fui pra casa do Matheus, vestindo uma camisa do clube com R$5 no bolso, que minha mãe me deu pra comprar uma água, e com um marcador permanente pra pedir os autógrafos. Tentei conseguir a máquina fotográfica da família, mas essa só se algum adulto fosse junto. Agora que eu saquei que ele era uma criança na história. Por isso que ele ia a pé, tadinho. O pai do Matheus nos levou até o ponto de desembarque e depois fizemos o restante do caminho a pé. Quando chegamos em frente ao portão do treino, era aproximadamente 13h30. O portão ainda estava fechado. Porém, era bem cedo, pois o treino começaria por volta das 16 horas. O tempo foi passando e nada de outras pessoas chegarem. E também nada dos portões abrirem. Foi quando avistamos alguém dentro do CT.
O que é CT?
É o centro de treinamento.
Ah, tá.
E saímos debaixo da árvore da qual nos protegíamos do sol, para indagar a eles sobre que horas os portões abririam. A resposta foi desoladora. O treino não seria onde o jornal anunciou. Foi mudado o local. O treino seria no SESI, que também ficava uns 40 minutos a pé da minha casa, porém dentro da cidade e de muito mais fácil acesso. Puxa, tadinho. Agora, estávamos ilhados no meio do nada por mais 4 horas, até o horário marcado que o pai do Matheus viria nos buscar. E o pior de tudo é que não conseguiríamos ver o treino. Ah não, que dó. Ficamos mais uma meia hora conversando, mas com o ânimo lá embaixo, toda aquela alegria que tínhamos antes, agora foi trocada por decepção. Foi nesse momento que o pacato som de nada foi substituído por um ronco de motor e ao longe avistamos um pontinho branco que surgia no horizonte. Ao longo, aquele ponto foi se aproximando e tomando forma. Uma forma não muito bonita para ser exato. A forma de um Fiat Uno. O que é um pontinho branco com uma escada vindo na estrada? O carro estacionou próximo a nós e dele saiu um garotinho de aproximadamente 8 anos com a camisa vermelha. E da outra porta saiu seu pai, que aparentava ter próximo a 40 anos e vestido com uma camisa social. O senhor logo veio conversar conosco e explicamos a situação. Podem dar um nome para ele aqui, pois não consigo me lembrar do nome dele e por isso vou chamá-lo de Arnaldo. Assim, a gente podia chamar ele de Arnaldo, né? Mas a gente falou tanto do Grêmio que eu me sinto na obrigação da gente, tipo, homenagear. A questão é que, assim, a gente não costuma dar nomes de pessoas verdadeiras pras pessoas no programa porque gera muito problema. Mas, como é uma história bem good vibes e como, tipo, a gente não acha que esse senhor vai fazer nenhuma bobagem, eu vou abrir uma exceção e a gente vai dar o nome de alguns dos heróis da história do Inter, pode ser?
Boa ideia.
Então a gente vai chamar esse senhor de Figueroa. Figueroa nos falou que era representante comercial e que viera à cidade a trabalho, e que morava em Passo Fundo, uma cidade situada a 175 quilômetros de Bento e 288 quilômetros de Porto Alegre. Você quer saber de que outras cidades Passo Fundo fica próximo?
Não. Senão eu vou take over a história e vou começar a ler em cima de você.
Tá bom.
Ele nos contou...
Não, eu vou ler, eu continuo, pode deixar, eu continuo.
Ele nos contou que havia prometido
não,
eu juro. Eu sei que você tá
não,
dando Google. Eu sei.
Eu juro. Não, eu juro. Eu vou ler.
Eu conheço esse silêncio. Você tá procurando alguma coisa. Eu sei.
Eu vou ler a história. Ele nos contou, Figueiredo, que havia prometido levar seu filho para ver o time campeão do mundo de perto. E como ele sabia que seu time do coração estaria mais próximo de casa, resolveu trazer seu filho junto para a viagem de negócios E depois veriam um treino juntos. É, porque são tipo uns 100 quilômetros a menos, né?
Sim.
Imagina ainda se o treino fosse, sei lá, em Arroio Miranda, ia ser mais prático ainda. Mas continuando. Foi então que contamos pra ele a situação e que o treino não seria aqui e sim no SESI. Ele ficou desolado e disse que não sabia onde ficava o novo local, mas que teria que arranjar um jeito de ir até lá, pois não poderia quebrar a promessa para seu filho. Matheus logo se ofereceu para ser o GPS humano e guiá-lo até seu destino. Figueroa topou na hora e logo começou a jogar para o porta-malas uma tonelada de livros que ele tinha no banco de trás do carro. Entramos no carro e partimos para nossa aventura. O filho do Figueroa... Vamos dar um nome para o filho do Figueroa, né? Klemmer. Você lembra do Klemmer?
Claro.
Goleirão. Goleirão do Inter. Que foi o goleiro campeão em 2006. Se eu não me engano, o Klemmer era goleiro da Portuguesa. Quando a Portuguesa foi para a final contra o Grêmio. Em 96, 97, por ali.
Você sabe que eu era sócia da Portuguesa, né?
Não, não sabia não, sério.
Uhum.
Você conheceu o Klemmer? Você já viu o Klemmer por lá?
Não, nunca vi.
Enfim, aí depois ele foi pro Flamengo. E depois ele foi pro Inter e foi campeão mundial. Klemmer, filho do Figueroa aqui na nossa história. Sentou atrás comigo, enquanto o Matheus se sentou na frente para passar as informações. Logo que começamos a nos mover, percebemos que além do som de lata batendo, aquele Uno tinha outro problema. Não devia ter pedal no freio. Ou pelo menos, Figueroa não sabia utilizá-lo. Em um ponto do caminho que tem o nome de As Curvas da Morte, por já ter ocorrido vários acidentes, ele apenas ignorou e transformou em uma reta.
Sabe o que eu tô pensando? Eles eram crianças, né? Eles simplesmente pegaram carona com o cara porque ele ficou com essa história aí de promessa do filho e tudo mais, é isso?
É perigoso, assim, tipo, crianças, não entrem no carro de desconhecidos, mas assim, tipo, tá dando pra ver aqui que isso é uma outra época, é um outro clima, assim, né? Outra coisa, tipo... Criança andando, tipo, sozinha a vários quilômetros de casa, né? Andando a pé.
É que tem aquela irmandade, né? De todo mundo torce pro mesmo time.
O acesso sul da cidade, que é uma lomba de aproximadamente uns 45 graus de inclinação, ele ultrapassou um caminhão enquanto falava ao telefone. Parecia até que esse Uno tinha duas escadas de potência. Não sei quem segurou mais um objeto durante nosso caminho. Figueroa, o seu telefone, ou eu, o puta merda do carro.
Ah, em São Paulo não chama puta merda.
Isso é uma coisa bem do sul aqui, porque a minha família lá de Florianópolis também chama de puta merda. O apoio, né, o negocinho de você segurar. Chegamos ao nosso destino em tempo recorde, mesmo perdendo algumas vezes, pois Figueroa passava reto antes do Matheus dizer pra virar, e tendo que refazer parte do caminho. Logo que chegamos, já avistamos uma multidão vermelha, e percebemos que estávamos no local certo. Isso era por volta das 16 horas, e o portão recém tinha sido aberto. Mas os jogadores ainda não tinham chegado, que bom. Quando o elenco chegou, ovacionamos todos os que desciam do ônibus, até mesmo os que não gostávamos. A Cinderela do time, Adriano Gabiru...
Mas espera, se a Cinderela é bom ou ruim? É pejorativo?
Não, é alguém que veio do nada, tipo um reserva, sabe? Que entrou no time na hora e ninguém dava nada por ele, e ele marcou o gol, geralmente é isso. Então, Adriano Gabiru... Era o mais procurado por ter marcado aquele gol improvável que deu o maior título da história do clube. Logo que os jogadores passaram, nos posicionamos próximo ao portão do campo para conseguir mais autógrafos. Quando o treino começou, assistimos ao mesmo tempo que gritávamos "Banha dá um ghetto".
Que é ghetto? Que é ghetto?
Não sei o que é isso. E depois de muito atormentá-lo, o massagista do clube nos deu nosso tão esperado Gatorade. Ah, é um Gatorade.
Ah, tá.
Ao final do treino, conseguimos mais alguns autógrafos e falávamos frases simples para os jogadores, que era só o que conseguíamos pensar no momento. Com o dia já acabando, partimos de volta para casa a pé, antes que escurecesse. Ao final dessa pré-temporada, consegui o autógrafo de todos os jogadores que vieram para Bento. Os únicos dois campeões mundiais que não têm autógrafo são Alexandre Pato, que estava sendo negociado com o Milan, e então ficou em Porto Alegre, e do eterno capitão Fernandão, que também não veio para Serra Gaúcha. Olha, então provavelmente ele tem um autógrafo do Klemmer. Agora, escrevendo esse e-mail, fico pensando o que se passou na cabeça do pai do Matheus quando veio nos buscar no local que nos deixou e não encontrou ninguém e também não teve notícia nenhuma. Nunca cheguei a perguntar esse ponto a ele.
Ele tá até hoje lá, tipo de outra volta, assim, olhando pros lados.
Nossa, imagina o desespero. Tem uma história da minha infância que eu vou aproveitar para contar. Que a gente tava falando do meu pai, eu estudava de manhã e fui pra escola de tarde, porque eu fui fazer um trabalho, fui fazer aula de reforço, uma coisa assim. E meu pai ficou de me buscar. Ficou super tarde, assim, tava de noite já, a escola tinha fechado e meu pai não tinha aparecido.
Porque não era comum ele te buscar.
Não, não era comum ele me buscar, e muito menos de noite, né, no começo da noite, porque eu estudava de manhã. Mas tinha sido combinado, ó, que ele tinha que me buscar e tal, e isso tava combinado. E em algum momento, enquanto eu tô lá, né, sentadinha, esperando, assim, tipo, já anoitecendo, assim, eu já pensando como vai ser viver no colégio, né, coisa assim. Pensando que eu podia tentar assaltar a cantina, sabe? E pegar salgadinhos que sobraram.
Você entrou no survival mode, é isso?
Exato. De repente, aparece a Fernanda, minha irmã, com o carro do meu pai. Porque a Fernanda já dirigia nessa época. E ela aparece e ela tá, assim, furiosa. Eu fui até lá encontrar com ela. E ela tava com muita raiva. Ela tava com raiva da vida e descontou em mim, né? E ela falou assim, eu preciso falar com meu pai, dá licença. E aí ela saiu do carro e foi no orelhão da escola. Aí ela me perguntou, onde tem orelhão aqui nessa escola? De merda, assim. Ela tava muito, muito brava. Aí eu falei, ó, tem ali e tal. Aí ela foi no orelhão ligar, cobrar, essas coisas, né, da época. E aí ela não conseguia falar com ninguém. Ela ligava pro meu pai, ele não atendia e tal. E ela falou assim, vamos pra casa. Aí eu, beleza. Aí eu entrei no carro com ela. E aí no caminho de casa, eu perguntei, né, o que que aconteceu. E ela falou assim, ah, eu precisei ir fazer uma entrega, coisa assim, que ela devia estar ajudando meu pai na empresa, né? E foi fazer uma entrega com o carro, coisa assim. Precisei fazer uma entrega num lugar muito longe, e aí o lugar não era onde falaram, e aí eu precisei ir em outro lugar, e aí eu me perdi, eu tava perdida e tal. Enfim, ela se perdeu. Ela deve ter passado um aperto, né? Deve ter ficado com medo, porque nessa época não tinha guia, não tinha nada, assim, você tinha que saber o caminho. E ela deve ter sofrido pra conseguir voltar. Eu soube depois que ela se acalmou, que ela ficou muito tempo rodando, pedi informação, a informação vinha errada. Até que ela começou a achar umas placas que ela foi conseguindo se achar de novo. Mas ela deve ter ido muito longe. Aí no meio do caminho ela me falou isso. E eu falei assim, ah, tá bom. Mas o meu pai sabe que você vinha me buscar? Aí ela falou assim, como assim? Você não falou pra ele que eu vim te buscar? Aí eu falei, não. Eu tava esperando ele chegar.
Mas como que você teria falado?
Eu sei que a hora que a Fernanda descobriu que meu pai não sabia que ela tinha ido me buscar... Ela falou assim, ah, então ele vai lá... Porque meu pai tava com outro carro, eu acho. Então, ele vai lá te buscar e ele não vai te encontrar. Aí eu falei, é, então talvez seja melhor a gente voltar lá, né? Ou então a gente parar em algum lugar e tentar ligar pra ele. Aí ela começou a falar assim, eu não quero saber. Meu pai vai ficar puto da vida. E quando ele chegar em casa, ele vai dar um esporro em você. Porque não vai ser em mim. Aí ela começou a fazer isso como se fosse tudo culpa minha. E funcionou direitinho, porque eu fiquei morrendo de medo. E muito assustada e chorando. Porque eu achei que, tipo, meu pai ia chegar em casa e ia me dar uma bronca.
Mas qual a bronca que ele ia te dar? De você ter ido embora da escola com a sua irmã que foi te buscar porque ele te esqueceu?
Eu não sei, eu era só uma criança.
Mas seu pai não te daria bronca nem se você merecesse.
Então, essa é a questão. Meu pai não dava muita bronca na gente, mas quando ele dava, dava medo. Até por isso. A gente ficava se sentindo péssimo, assim. Eu cheguei em casa aterrorizada, atormentada, e a Fernanda tava, tipo, bem feito. Tadinha da Fernanda, ela tá perdoada já pra essa história, tá, gente? Eu tô contando, assim, só pela anedota, porque... Enfim, a gente tava falando do meu pai, de... Teve essa similaridade aqui com a história do nosso amigo colorado. Meu pai chegou em casa, e aí eu fui chorando pra ele, tadinha. Eu fui chorando, assim, eu falei assim... Me desculpa, eu não sabia, Fernanda foi me buscar, eu não sabia que você ia e tal. Eu tava lá sozinha, não tinha como avisar. Aí meu pai falou assim, ué, o que que aconteceu?
Nossa.
Aí a Fernanda veio falar pra ele, aí minha mãe veio falar... Aí ele falou, é, eu fui lá e você não tava lá. Aí eu pensei, ah, ela deve ter dado um jeito de ir pra casa. E aí eu vim pra casa. E foi isso, assim, tipo, ele tava super ok com a história.
Isso resume o approach do seu pai em relação à vida.
Pra maioria das coisas. Deve ter sido isso que aconteceu também com o pai do Matheus, né? Quando chegou lá, né, e viu que os dois não estavam mais lá, ele falou, ah, eles devem ter pego uma carona no ônibus do time.
O pai do Matheus deve ter ligado pra Fernanda.
Uma coisa que o pai do Matheus pensou foi, bom, a pé eles não iriam porque eles não torcem pro Grêmio.
Ah, de novo isso.
Eu tô me sentindo mal porque a gente leu uma história sobre o Inter e eu só fiquei falando do hino do Grêmio. Então a gente podia ouvir um trechinho do hino do Inter?
Não, não podia.
Não, mas ó, é uma versão cantada pelo Clayton e o Cledir.
Sei, é da minha época.
E é deles a música... Deu pra ti, Baixo Astral.
Sim, conheço.
Na época que eu viajava bastante, sempre que eu ia pra Porto Alegre, eu tuitava Deu pra ti, Baixo Astral. Porque, tipo, Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
Muito original.
Se tiver o Cledir, tudo bem?
Ok.
Começa com gol do Inter. E capitão Elias Figueroa. Gol do Figueroa. Agora é o Marcos. Herói da nossa história. Internacional que eu vivo exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Você viu? Eles levam a plagas distantes.
Nossa.
E é verdade, é um hino verdadeiro, porque eles foram até Bento.
Ok.
Tá bom, então deu de salvar histórias eliminadas?
É, aprendi uma lição, né?
Então, até semana que vem.
Até.
Tchau.
Tchau, beijo.
Parasol.